Então, se não tem a pergunta, né? Nós vai começar o estudo. Hoje nós vai começar a partir do versículo 10. Só lembrando, nós está estudando o homo decaído e o homo lúcido e o homo decaído. Que nós definiu o lúcido como aquele que espírito que possui o ego, onde existem verdades que dizem que ele é um espírito e não um ser humano. E o homem decaído, aquele que se acredita o espírito que possui o ego, que acredita que ele é o ser humano. Tá certo?
Tá. Só recortando, né? O livro é Senhor da Yoga e da Mente, de Ernesto Bono. A gente está na segunda parte, o Senhor da Mente, no item 10. Autorrealizando-te, vivencia-me, esse me com letra maiúscula. E estando com a mente apaziguada pela realização do ser, e sendo eu mesmo o ser de todos os seres com corpo aparente, que outros obstáculos poderão impedir-te?
É o que eu falei, que é da outra vez que a filha disse, que eu disse para ler, a filha começou a ler, eu disse, não vamos conversar, porque este tópico é muito importante. O Kirchner acaba dizendo assim, que outros obstáculos poderão aparecer para você, se você realizar determinadas coisas. Ou seja, ele neste item resume o mais importante, as mais importantes coisas para ser, para realizar a reforma íntima, ou seja, para dominar a mente, o ego. Vamos entender isso. Primeiro aspecto. Autorrealizando-se em mim, com M maiúsculo, autorrealizando-se em Deus. O que é autorrealizar-se? O que é autorrealizar-se? É quando o espírito humanizado sente-se pleno, completo, cheio. A autorrealização é alcançada quando o espírito humanizado alcança a plenitude de uma vivência. Essa autorrealização tem uma característica importante. Ninguém consegue se autorrealizar sem que exista um relacionamento. A autorrealização sempre surge do relacionamento do espírito com outro espírito, com um personagem, ou com um objeto, ou com uma situação. Ninguém se autorrealiza por xixi. A autorrealização pode vir até no relacionamento de você com você, mas sem precisar de um relacionamento. O homem decaído, ou seja, aquele que possui o ego, aonde existem verdades que dizem que ele é um ser humano, se autorrealiza nas relações materiais. Por exemplo, ele se autorrealiza em ser mãe, no relacionamento com seus filhos. Ele se autorrealiza em ser, quando é um bom profissional e alcança sucesso na sua profissão, ou seja, no relacionamento com a sua profissão. Ele se autorrealiza ao atingir o objetivo desejado, ou seja, no seu relacionamento com os elementos do mundo. Já o homem lúcido, ou seja, o espírito ligado a um ego, que possui valores, que não afirmam que ele é um ser humano, não pode se realizar nesses mesmos relacionamentos. Esse espírito se autorrealiza no seu relacionamento com Deus, em Deus, por Deus. Essa é uma diferença importantíssima. É preciso realizar. Prestígio no sentido de evolução espiritual, buscar a realização, o sentir-se realizado apenas no relacionamento com Deus. Aquele que quer se elevar, que quer ser senhor da sua mente, não pode aceitar as falsas realizações que o ego guia. Ah, veja só que bom, eu sou uma grande mãe de família ou pai de família, eu sustento meus filhos, eu cuido deles com amor e carinho. Essa não é uma coisa que o ser lúcido aceita. Ele não se preocupa com isso. Ele não se preocupa em realizar-se nesses relacionamentos. Mas ele se preocupa em que, durante estes relacionamentos, esteja se realizando em Deus. É importantíssimo para ser senhor da mente, para alcançar a reforma íntima, você aprender a não aceitar a tentação do ego, que é descrita na primeira das tentações do diabo em Cristo. Que quando o diabo oferece a Cristo o alimento material, e Cristo diz: nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. Exatamente essa coisa que se está sendo falada agora, quando se fala em autorrealizar-se. Porque a autorrealização é o alimento do espírito humanizado. Quando você está pleno, cheio, você se sente alimentado. Mas quem se alimenta de pão, ou seja, quem se alimenta apenas de relações materiais, não chega a Deus. Então, o ser lúcido, como se realiza em Deus, por Deus e com Deus, ele se sente realizado, quer esteja havendo uma guerra ou uma caminhada pela paz. O ser lúcido se sente realizado, quer ele esteja num jardim florido ou num depósito de lixo. O ser lúcido se realiza, quer ele esteja numa homenagem ou no enterro. Porque a autorrealização, o sentir-se pleno, está porque ele acontece, porque ele está com Deus, em Deus, em todos estes momentos. Este é um grande trabalho para o senhor da mente. Aprender a não se apegar ao desejo de autorrealização nas relações materiais que o ego cria. Autorrealizar-se como mulher ou como homem, como marido ou como esposa, como profissional, como pai de família. Tudo isso são tentações do ego para saber com o que você se autorrealiza. Mas tem mais trabalho nisso. Nós vamos continuar falando ainda deste versículo.
Aramaia diz: meu ego pergunta, como vou me sentir realizada se meu ego está sempre reclamando de tudo? Meu ego definitivamente não sabe se relacionar espiritualmente com Deus. Nem sabe quem é Deus. Como vou me relacionar com algo que nem conheço? Acho que eu já ouvi isso antes, viu, Aramaia?
Ai, a sua relação com Deus não é construída por compreensões. Ouça bem isso. A conquista do Senhor da mente não é zelar em si uma nova compreensão, mas a conquista do Senhor da mente é não se deixar levar pelo ego. Então, realmente, seu ego não vai conseguir criar uma compreensão, criar uma razão ou uma emoção de estar em Deus. Mas você, como senhor da mente, precisa trabalhar junto à mente no sentido de não aceitar a imposição do ego de se sentir pleno com determinadas relações. Por exemplo, o seu ego lhe diz que quando você toca carinhos com o seu parceiro, isso é muito bom para você. Não aceite isso. Diga: não sei, ego. Se ele me fizer carinho, está ótimo. Se não me fizer, também está ótimo. Então, não se trata nem de destruir o que o ego guia, porque o ego não pode ser destruído, e nem se trata de que há uma nova verdade ou uma nova emoção, mas simplesmente a luta constante contra a escravidão, as emoções e razões que o ego guia. E quando você tiver nessa luta, Deus lhe falar sentir essa plenitude. Ouça bem o que eu estou falando. Deus lhe falar sentir essa plenitude. Mas essa plenitude que você sentir lá não vai conseguir ser explicada pelo ego, ou seja, por você mesmo. Sabe, você vai dizer: hoje eu estou no estado de gacha, não sei nem porquê. Então não se trata de alcançar a plenitude, a realização na relação com Deus, mas se trata assim, o trabalho se trata assim, de você estar sempre lutando contra o ego, esperando que Deus lhe dê, sem que possa você sentir que há. É algo que surge. É difícil picar, porque não pode passar pela sua razão. O máximo que eu posso dizer é isso. É algo que vai suzir no seu colachão e você não sabe lá explicar.
Aramaia comenta: nunca senti isso.
Olha, dá o baixo para muito azeite que pouco cintila o eixo. Afinal de contas, poucos lutam contra o ego. Simplesmente aceitam o ego e vão vivendo. Agora, tem gente que já sentiu algumas vezes e tem gente que já alcançou a plenitude disso.
Repetindo, para continuarmos o estudo do item 10. Autorrealizando-te, vivencia-me. E estando com a mente apaziguada pela realização do ser...
Estando com a mente apaziguada pela relação, pela realização no ser. Eita coisinha difícil de picar. Como eu disse, a autorrealização do espírito está sempre relacionada com algo, com um elemento do universo. Sempre. Você se autorrealiza no relacionamento com outras pessoas, você se autorrealiza no relacionamento com outras coisas, outros objetos, com objetos. O auto se realiza no relacionamento com acontecimentos da vida. Mas o Kina diz que o senhor da mente se auto-realiza no relacionamento com ele mesmo, espírito. Sabe, o ser universal é universal. Mas, ou seja, convive com todo o universo. Mas ele não precisa de nada nem de ninguém para lhe realizar. Ele é, se realiza por si só, por ser quem é. Você é um espírito. O espírito é criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, por transferência genética, você possui tudo que Deus possui. Claro, em escala inferior, não desenvolvido, mas tudo que Deus possui, você possui. Pergunta: se você já é tudo que pode ser, o que você precisa para sentir-se pleno? Veja bem, quando eu digo que o Espírito se autorrealiza em si mesmo, consigo mesmo, eu não estou falando em vaidade, eu não estou falando em soberba, mas eu estou falando na simples constatação de que ele não precisa de mais nada, nem ninguém, para se autorrealizar. Não precisa de um filho, não precisa de um trabalho, não precisa de um carro, não precisa de dinheiro, não precisa de marido para sentir-se pleno. Porque ele já é tudo o que ele é. E o senhor da mente trabalha junto ao seu ego para não submeter-se à razão e à emoção que diz que você precisa de outro para se realizar, que você precisa que alguém lhe ouça, que você precisa que alguém lhe faça carinho, que você precisa que alguém se converse com você. Não! O senhor da mente não aceita essa escravidão do ego. Ele tem no seu ego verdades que ainda são egoístas, mas como eu disse no início, é um caminho. Verdade de que ele já é tudo que ele pode ser, sendo um mendigo ou um príncipe, sendo a pessoa mais inteligente ou a mais boa, sendo a mais famosa ou a mais difamada. Ele diz ao seu ego: ego, eu já sou tudo que eu posso ser, eu já tenho tudo que eu posso ter, por que eu vou pichijar de alguém? Por que que eu vou pichijar de alguma coisa? Por que que eu vou necessitar de que alguém faça alguma coisa por mim para eu me realizar? Eu tenho tudo, eu sou tudo. É neste ponto que o Krishna fala com a mente apaziguada. Sim, é preciso apaziguar o ego, que cobra mudança dos outros para que você se realize. Ah, quando meu filho fizer o que eu quero, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Quando eu conseguir comprar aquela coisa, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Isso é um ego em guerra. Em guerra contra o mundo que não lhe deixa ter. Contra os outros que não se submetem ao seu desejo. Enche, filhos. Quando você controla a sua mente, no sentido de não aceitar a imposição de necessidade dos outros para se autorrealizar, você vive em paz, você está em paz, você está em harmonia, você está em felicidade. Então esse é o grande detalhe para o Senhor da Mente. Primeiro, se tiver que relacionar-se no relacionamento, realize-se no relacionamento com Deus e não com o mundo. Mas para você se realizar com Deus, antes de mais nada, você precisa saber que você já é tudo o que pode ser e não dependo de mais nada ou ninguém para estar em paz, harmonia e felicidade. Só depende de você. Só depende de você. Este é um detalhe que nós conversamos da última vez. A vida humana é uma encruzilhada, onde o espírito tem que escolher um caminho: a realização em Deus ou nos outros. É uma das escolhas. E na hora que ele escolhe um caminho, é necessário que ele largue, abandone a necessidade de outras pessoas ou de algum tipo de ato ou de algum objeto para se autorrelacionar. Nós vamos ainda falar mais uma coisa neste item, e por isso eu disse que não dava para conversar disso na terça.
Então eu vou continuar lendo o item 10 do Senhor da Mente. Eu vou sempre repetindo o início para ficar mais fácil o entendimento, porque esses textos são bastante difíceis, né? Autorrealizando-te, vivencia-me, e estando com a mente apaziguada pela realização do ser, e sendo eu mesmo o ser de todos os seres com corpo aparente, que outros obstáculos poderão impedir-te?
E sendo eu mesmo este emaúculo, é Deus, não é Krishna, com corpo aparente. Olha que grande coisa. Nós estamos falando de autorrealização. E Deus diz que ele é Deus através dos corpos aparentes. Então o Senhor da Mente se realiza em Deus. Mas se realiza em Deus através dos outros. Primeiro nós falou que a autorrealização que leva à elevação espiritual é a autorrealização com Deus. Depois nós disse que a autorrealização com Deus precisa de você se autorrealizar com você mesmo. E agora eu digo que autorrealizar-se com você mesmo só é alcançado quando você se autorrealiza com o próximo. Vou tentar explicar tudo isso. A autorrealização que leva à elevação espiritual, ou seja, do homem lúcido com o poste, acontece quando ele vê Deus em todos e vê Deus em tudo. Ai, me perguntou agora há pouco se eu nunca senti isso. Não. porque você se relaciona com pessoas distintas. E se relaciona com pessoas distintas, sem autorrealizar-se em si mesmo. E por isso, precisa que as outras pessoas façam algo para você. O que eu estou ensinando, o que Kisna está ensinando, é: não se relacione com pessoas, mas com Deus em figuras aparentes. E não se relacione com Deus em figuras aparentes sem pichijar de que Deus faça nada por você para que você se sinta pleno. É esse o ensinamento do Kisna, que é um dos ensinamentos mais profundos que vocês possam imaginar. É preciso se relacionar com os outros. Não importa quem seja esse outro, desde um assassino até a sua mãe, seu pai e seu filho. Como ele sendo uma emanação de Deus. Como se relaciona assim? Não aceitando o rótulo que o ego cria para as pessoas. Aquele é mãe, aquele é pai, aquele é filho, aquele é assassino. Não aceite. Diga não. Não existe mãe, não existe pai, não existe filho, não existe assassino. Existe Deus emanado. Neste relacionamento com o Deus emanado, o ego ainda cobará. Então, se é Deus, ele tem que lhe satisfazer. E aí você tem que dizer: não, ego, eu já estou satisfeito comigo mesmo. Eu não preciso de nada mais. Este é o trabalho do Senhor da Mento no tocante à auto-realização. E por isso eu pedi para deixar para hoje. Veja que nós, que hoje quase que só vai falar disso. Porque é um trabalho fundamental. É preciso dominar o ego que cria figuras na emanação de Deus. E é preciso dominar o ego que cria necessidades no relacionamento com essas figuras para ser feliz. Ou seja, ser feliz porque você já é o que mais pode existir, o que de maior pode existir. Um espírito, um filho de Deus. Este é um grande trabalho para o Senhor da Mento. Está atento, vigilante 24 horas. Porque esta é uma das bases a que acham da necessidade de determinadas realizações para ser feliz, para sentir-se pleno. É uma daquelas coisas que nós chamamos de desejo. Você deseja que o outro seja do jeito que você é. E aí vem alguém e diz: não existe ninguém, existe Deus emanado. Você até aceita isso, mas aí você cria desejos para o que Deus faz para você. Jamais você vai se sentir realizado. Jamais você se sentirá pleno. O que Deus pode fazer por você, se no ato da sua zelação, Ele já lhe deu tudo que você tem, tudo que você pode alcançar. Lhe deu como um diamante bruto. Agora você precisa lapidá-lo. Você precisa aperfeiçoar. Ninguém, nem Deus pode aperfeiçoá-lo por você. Então pare de exigir, de querer, de precisar de alguma coisa. E autorrealize-se por ser quem é. E com isso, você vai conseguir se autorrealizar na relação com Deus. Porque senão, você ainda vai ficar cobrando de Deus que ele faça determinadas coisas. Eu acho que o chuto é bem complexo, acho que o chuto é muito importante, inclusive o moço que a Fia disse que acabou de entrar agora, outro dia me perguntou como se relacionar, como conseguir viver e servir a Deus ao mesmo tempo. Está aí a resposta. É este o trabalho da autorrealização. Então, acho que é muito importante